Senhor presidente, muito se fala, quando se fala no Rio de Janeiro, da Copa 2014, Olimpíadas 2016, mas nós vamos ter Rio mais 20, o mais importante evento ambiental do mundo, em 2012, no Rio de Janeiro. Eu faço parte, Vossa Excelência faz parte também da Comissão de Meio Ambiente do Rio mais 20, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores. Tenho participado, junto com o senador Cristóvão Buarque e outros senadores, dos debates da organização. Mas nós estamos discutindo também o mérito. Hoje houve um debate sobre a água. E nós temos que fazer um grande esforço para discutir o papel do Brasil no Rio mais 20, mas para levantar o debate ambiental até lá, fazer um processo de mobilização da sociedade. De forma, senhor presidente, que eu vou fazer meu discurso hoje sobre a questão da água. Foi esse o debate que houve hoje na nossa comissão do Rio mais 20. A escassez e a poluição da água são componentes relevantes da crise ambiental, agravada pela desigualdade social e pela falta de manejo sustentável dos recursos naturais. O desenvolvimento econômico dos últimos 200 anos e a expansão das aglomerações urbanas estão pressionando de forma extrema os recursos naturais do planeta. Em muitos países, incluindo os de economia avançada, já se manifesta uma tensão entre as disponibilidades hídricas de água e a sua demanda residencial, comercial, industrial e para irrigação. A ONU estima 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e cerca de 1 bilhão 800 milhões que não contam com serviços adequados de saneamento básico. Cerca de 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças transmitidas pela água. Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A escassez de água pode afetar a economia dos países, já que a agricultura consome 73% da água do planeta, enquanto que a indústria utiliza 21% e apenas 6% destinam-se ao consumo doméstico. Se os governos nacionais não adotarem medidas para elevar a produtividade hídrica, o que em boa medida significa o seu uso racional, muito proximamente a falta de água poderá causar impacto à produção de alimentos. Nesse cenário, ganha relevo o fato de o Brasil possuir na Amazônia o maior rio em extensão e volume de água do planeta. A região recebe chuvas abundantes durante todo o ano, em mais de 90% do seu território. O país também está assentado sobre as maiores cisternas de água doce do globo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, recentemente descoberto na Amazônia, que passou a ser considerado o maior do mundo. A vazão média anual dos rios que cortam as regiões hidrográficas brasileiras é de 179 mil metros cúbicos por segundo, que corresponde aproximadamente a 12% da disponibilidade mundial de recursos hídricos. Levando-se em conta as vazões oriundas de territórios estrangeiros que afluem ao país, provenientes das bacias amazônicas, do Uruguai e do Paraguai, essa disponibilidade hídrica total chega a 18% da disponibilidade mundial. Apesar disso, é importante considerar a irregularidade na distribuição de água disponível entre as várias regiões do território nacional. A poluição de rios e lagos e o uso inadequado de nossas reservas, o que tem comprometido esse recurso em várias regiões do país. Na região semiárida brasileira, os mananciais disponíveis não oferecem garantia para o abastecimento de água à população. Na zona costeira, a água está cada vez mais rara e a água de beber cada vez mais cara. Nas regiões de grande adensamento, é possível afirmar que parte da água já perdeu a característica de recurso natural renovável. A região hidrográfica Amazônia detém 73% dos recursos hídricos superficiais, seguido da região Tocantins-Araguaia, com 7,6%, e pela do Paraná, com 6,4%. As menores disponibilidades hídricas superficiais ocorrem nas regiões hidrográficas do Parnaíba, do Atlântico Nordeste Oriental e do Atlântico Leste. Assim, embora o Brasil possua expressivo potencial hídrico, as bacias localizadas em áreas que apresentam baixa disponibilidade e grande utilização dos recursos passam por situação de escassez hídrica. De acordo com o índice utilizado pela ONU para expressar a disponibilidade hídrica, o Brasil apresenta uma situação confortável. 33.376 metros cúbicos habitantes por ano. Não obstante, no entorno dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, a disponibilidade atinge apenas 1.145 metros cúbicos habitantes ano. Esse valor corresponde a menos da metade do volume de água estimado pela ONU, 2.500 metros cúbicos habitante ano, como suficiente para a vida em comunidade, nos ecossistemas aquáticos e para os exercícios das atividades humanas, sociais e econômicas. Esse confronto entre as disponibilidades e as demandas revela que o Brasil é privilegiado em matéria de água, com disponibilidade superando amplamente a demanda da maior parte do território. No entanto, em boa parte das regiões Nordeste e parte do Sudeste, a situação varia de preocupante para muito crítica. A região Nordeste possui apenas 3% da disponibilidade de água, abriga 28% da população brasileira e apresenta internamente uma grande irregularidade na distribuição dos seus recursos hídricos, uma vez que o Rio São Francisco representa 70% de toda a oferta regional. Diante desse quadro, o governo Lula retirou do papel o projeto, que teve origem no Império, de transposição das águas do Rio São Francisco, estruturado sob forma do projeto de integração da bacia do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional. Com obras estimadas em 4 bilhões e 800 milhões, o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional visa assegurar a oferta de água a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A integração do Rio São Francisco às bacias dos rios temporários do semiárido nordestino será possível com a retirada contínua de 26,4 metros cúbicos por segundo de água, o equivalente a 1,4% da vazão garantida pela barragem do Sobradinho, no trecho do rio onde se dará a captação. Esse montante hídrico será destinado ao consumo da população urbana de 390 municípios do Agreste e do Sertão, de 4 estados do Nordeste Setentrional. O projeto prevê a construção de 2 canais. O Eixo Norte, com 400 quilômetros, levará água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o Eixo Leste, com 200 quilômetros, beneficiará parte do Sertão e das regiões do Agreste Pernambucano e da Paraíba. Em conjunto com a transposição, o governo investiu na revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, com prazo de execução de 20 anos. A revitalização visa enfrentar os problemas do velho Chico, em especial a recuperação do rio, o monitoramento da qualidade da água, o reflorestamento das nascentes, margens e áreas degradadas e o controle de processos erosivos para a conservação da água e do solo. Mas, senhor presidente, temos outros desafios. O Brasil ainda precisa enfrentar o principal problema de qualidade de suas águas. O lançamento de esgotos domésticos.
Senador Lindbergh, Vossa Excelência me concede uma parte?
Claro, senador Walter Pinheiro.
Estava ouvindo Vossa Excelência aqui falando dessa busca e dessa riqueza que nós temos no nosso subsolo. Não poderia deixar de, já que Vossa Excelência falou do Nordeste, de registrar aqui o importante empreendimento, projeto, ousado projeto que nós estamos desenvolvendo na Bahia, uma região talvez que todos tenham informações a partir da história de Canudos, Euclides da Cunha, e me refiro ao aquífero Tucano. Vossa Excelência falou de mananciais. O aquífero Tucano tem um potencial de 5,3 bilhões de metros cúbicos ano, e que corresponde a, se trabalharmos isso aí, né, poderíamos mais ou menos chegar numa faixa de 167 metros cúbicos de água por segundo. Portanto, é uma demanda que nós estamos trabalhando para o ano de 2039, para você ter uma ideia, e nós vamos cobrir uma região de 38 municípios, nessa região que eu me referi agora há pouco, como a cidade de Euclides da Cunha, que é mais conhecida pela sua história, mas são 38 municípios naquela região da Bahia. A primeira etapa já começou essa obra, portanto, buscando água nessa região, no subsolo. São 12 municípios na chamada etapa nordeste lá da Bahia, e depois disso completaremos com mais 4 etapas, atendendo na sequência 4 municípios, 5, 11 e 6 municípios. A primeira etapa numa região ali muito próxima a Sergipe, Adustina, Banzaê, Cícero Dantas, Coronel João Sá, Heliópolis, enfim, numa ousadia, como Vossa Excelência levanta. Essa é uma região do semiárido baiano e que nós vamos ter a oportunidade de atender uma população que clama por água, uma população que eu diria que, mesmo tendo água no subsolo, tem sofrido muito. Então, para encerrar, só para Vossa Excelência ter uma ideia, meu caro senador Lindbergh Faria, essa é uma área de 1.200 hectares, que é o potencial irrigável, tá? E um total de investimento feito em conjunto com o governo da Bahia, o governo federal, de aproximadamente 170 milhões de reais para a gente tratar do abastecimento humano, obviamente, o consumo animal e a agroindústria, também a pequena agroindústria, a indústria artesanal, numa região importante que nós vamos atender mais de 1 milhão de baianos vivendo no semiárido. Então, isso se ajusta a esse claro pronunciamento que Vossa Excelência faz nesse momento, que eu acho que é importante para a gente não só tratar lá do São Francisco, mas buscar também água no nosso subsolo em diversas regiões do Nordeste.
Eu agradeço, Vossa Excelência, quero absorver esse aparte e essas informações. Já tinha falado aqui do aquífero Guarani e dessa descoberta recente, que é o aquífero Alto do Chão, que foi considerado, passou a ser considerado o maior do mundo, né? E o Brasil tem essa potencialidade, 18% da disponibilidade de água do mundo. Agora, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, por exemplo, ainda falta água também. Então, aqui a discussão sobre a distribuição é fundamental. Senador Walter Pinheiro, muito obrigado pela parte. E eu falava aqui, inclusive para encerrar o meu discurso, do problema da qualidade da água, né? O lançamento de esgotos domésticos nos diversos rios sem qualquer tratamento. Eu também conheço muito essa realidade, né? E mais à frente falarei sobre isso. Ainda que tenha havido nos últimos anos uma expansão da rede, 44,8% dos municípios ainda não tinham coleta de esgoto por rede geral e apenas 28,5% dele tratavam seu esgoto, com acentuadas diferenças entre as regiões do país. E eu queria, novamente, falar da Baixada Fluminense. Região metropolitana do Rio, nós temos algo em torno de 50% da Baixada, outra cidade grande, São Gonçalo, mais de 50%, com esgoto a céu aberto. Nesse caso, há um debate, e eu não quero me estender sobre isso, que está no Supremo Tribunal Federal, sobre a competência, porque eu estou convencido que se existisse uma boa modelagem de investimentos, parcerias públicas e privadas, porque água e esgoto se paga, né? E nós estamos tendo uma situação, a região metropolitana do Rio ainda vive essa situação, né? De falta de água e esgoto. Eu fui prefeito de uma cidade e esse era o meu maior problema, o maior enfrentamento diário. E não tem nada pior, senador João Pedro, do que você ver uma pessoa morando na frente de uma vala de esgoto a céu aberto, crianças brincando ali naquele entorno. Essa ainda é uma realidade, não é realidade só de pequenas cidades do Nordeste, que eu falei aqui, que existem esses problemas. Não, esse é problema de regiões metropolitanas importantes, como a região metropolitana do Rio de Janeiro, e atinge milhões e milhões de pessoas, né? Eu sei que o governo federal retomou investimentos nessa área. Entre 2003 e 2006 foram comprometidos cerca de 12 bilhões e meio. No período 2007 a 2010, o PAC aportou cerca de 40 bilhões em saneamento, o que representa o maior investimento já realizado nessa área. Os recursos vêm sendo aplicados em esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais urbanas. Essas políticas visam assegurar o acesso à água de qualidade, em quantidade satisfatória. Mas aqui temos que avançar. É preciso construir principalmente essa modelagem para as regiões metropolitanas. Acabo, senhor presidente, falando sobre mudanças climáticas nesse tema também. Ainda não se tem como medir com exatidão os impactos das mudanças climáticas na infraestrutura hídrica do Brasil. Porém, vem ocorrendo fenômenos preocupantes. No final de 2009, início de 2010, o volume de chuvas no estado de São Paulo, por exemplo, foi um dos mais elevados nos 70 anos da série histórica. Esses eventos espalharam o caos em bairros e cidades inteiras, a exemplo do Jardim Pantanal em São Paulo e nos municípios vizinhos ao sistema Cantareira. Entre dezembro e fevereiro de 2010, 73 pessoas morreram em decorrência das enchentes. No início desse ano, chuvas em volume recorde ocasionaram a grande tragédia vivida pelos habitantes da Serra Fluminense. Por outro lado, chama atenção o rigor das secas da Amazônia Ocidental, ocorrida nos últimos anos. Tais fenômenos demandam cuidado redobrado com o manejo dos recursos hídricos e a constituição de um sistema de alerta sobre desastres naturais que já vem sendo construído pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, senhor presidente, agradecendo a tolerância, para acabar, queria dizer que a Constituição Federal foi específica ao determinar à União a competência de instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos do seu uso, em clara manifestação da importância das águas. O tema era quase integralmente regulado pelo Código de Águas de 1934, considerado inovador para a época. A Constituição de 88 aboliu a figura da propriedade privada da água, dividindo o domínio das águas entre União, Estados e Distrito Federal. A Lei nº 9.433, de 97, a chamada Lei das Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que reforçou o reconhecimento da água como elemento indispensável a todos os ecossistemas terrestres e como bem dotado de valor econômico, além de estabelecer que sua gestão seja estruturada de forma integrada, necessitando de efetiva participação social, especialmente por meio dos conselhos de recursos hídricos e dos comitês de bacias. Entre 2003 e 2010, o governo brasileiro dispensou atenção específica ao tema, com implantação de diversas políticas e realizou grandes investimentos no setor de recursos hídricos, com destaque para o lançamento em 2006 do Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Plano Nacional expressa um pacto entre o poder público, os usuários, indústria, irrigação, setor de abastecimento de água, geração de energia, entre outros, e a sociedade civil para orientar a gestão das águas. O plano atende às metas do milênio e à proposta da agenda da cúpula de Joanesburgo, Rio + 10, evento da ONU que trouxe como resultado a indicação de que os países elaborassem seus planos de gestão integrada de recursos hídricos, com o objetivo de, até 2015, reduzir à metade o número de pessoas sem acesso à água potável e ao saneamento básico. A Política Nacional de Recursos Hídricos está se consolidando. De acordo com o relatório de conjuntura de recursos hídricos do Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Águas em 2009, vários estados e o Distrito Federal elaboraram suas políticas, criaram seus conselhos de recursos hídricos, instalaram diversos comitês de bacia. Eu agradeço ao senador Eduardo Amorim, ao senador Walter Pinheiro, ao senador João Pedro. Encerro agora, novamente, senhor presidente, agora é para terminar a conclusão desse pronunciamento que eu fiz por escrito. Eu sempre falo de improviso, mas tem alguns pronunciamentos que nós temos que... por escrito para publicação no futuro. Né? Eu acabo dizendo que a questão das águas não é, porém, um assunto exclusivo dos governos. É tema que deve envolver toda a sociedade. As mudanças no clima estão alterando o ciclo hidrológico em muitos locais. Nesse contexto, é preciso proteger as águas superficiais, que atualmente estão bastante comprometidas pela poluição, assoreamento e pela urbanização desordenada, como é o caso dos rios Pinheiros e Tietê em São Paulo. É preciso também proteger e racionalizar a extração de águas subterrâneas, em especial dos aquíferos, localizados próximo aos grandes centros urbanos, como o aquífero Guarani. Enfim, é fundamental que a consolidação de um novo ciclo de desenvolvimento do país incorpore, de forma cada vez mais efetiva, a dimensão da sustentabilidade, em especial na utilização de recursos naturais, como a água e a biodiversidade. Trata-se de um desafio que deverá cada vez mais ganhar relevância no enfrentamento da questão social e que exigirá elevado grau de prioridade na definição e implementação das políticas públicas, envolvendo a atuação cooperativa de todas as esferas de governo e a participação da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente João Pedro. E Vossa Excelência vê que eu me associo ao seu tema preferido nos debates dessa casa. Na proximidade de entrarmos no debate do Código Florestal. Muito obrigado.